Vamos, na emissão de hoje de Os Dias do Futuro, dedicar a nossa atenção a uma área de saúde que tem a ver, com a edição deste ano, a quinta edição da Maratona da Saúde, que é dedicada às doenças autoimunes e às alergias. Tenho comigo aqui à conversa três convidados, ou dois convidados e uma convidada, para ser mais preciso, o professor António Marinho, médico de Medicina Interna do Hospital de Santo António, no Porto, o professor João Almeida Fonseca, médico imunoalergologista, coordenador da Unidade de Imunoalergologia do Hospital CUF no Porto e do Instituto CUF no Porto, e a Maria João, que já é habitual aqui, a Maria João Leão, que é, já estamos juntos, Maria João, desde a primeira edição da Maratona da Saúde, portanto, olá. Estas nossas conversas já são, daqui a pouco, são históricas também.
É verdade.
Mas uma história, uma boa história, uma história interessante, que lembro, assim, por alto, da primeira vez que a Maratona da Saúde saiu ao Encontro dos Cidadãos, na sua primeira edição, o entusiasmo da equipa que estava do vosso lado e, simultaneamente, as expectativas, não é? A incerteza de como é que o país ia abraçar uma causa que outros países já tinham abraçado. Chegar à quinta edição já é um sinal de vitória, Maria João.
É verdade, é verdade. É para nós um grande privilégio podermos continuar a Maratona da Saúde e contar com o vosso apoio, com o apoio da RTP, da televisão e da rádio. Vocês são também, fazem parte também da equipa da Maratona da Saúde. Sem esta parceria não seria possível este projeto. Uhum. E a Maratona da Saúde é uma iniciativa, não é? Nós somos uma associação sem fins lucrativos que, em parceria com a RTP e com muitos outros parceiros que se juntaram a esta causa, lançamos este formato em Portugal e acreditamos nele. E a RTP também acreditou na importância que a investigação científica e que a saúde tem para o desenvolvimento do país e tem também para melhores tratamentos e para trazer esperança aos doentes que sofrem e aos familiares,
exato,
e aos amigos.
Sim. É o cumprir do nosso lado, da nossa missão de serviço público.
Muito obrigada.
E sobretudo, para além de... Tem sido um prazer ao longo destes anos conversar convosco, sobretudo porque são também um bocadinho porta-bandeira, porta-estandarte de um grande grupo de investigadores, de profissionais na área da saúde, não é? Que temos vindo a dar... a conhecer, se calhar, sim, ao chamado grande público ao longo destas 5 edições, vamos para a 5ª edição, e ao longo destas edições fica não só também o apoio da Maratona, é um apoio muito concreto à investigação, mas fica também, se calhar, aquele alerta dado aos portugueses de que temos excelentes profissionais e excelentes investigadores em Portugal, nas várias áreas da saúde.
Sim, é muito importante, uma das missões principais da Maratona da Saúde é apoiar a investigação biomédica em Portugal e dar voz aos investigadores, não é? Uhum. E promover encontros entre investigadores, médicos e doentes e os seus familiares. E nós temos tido o prazer de trazer a todas estas rubricas, quer na Antena 1, que têm sido diárias no último mês, quer na televisão, na programação diária da televisão. Temos tido muitos convidados, que são investigadores de excelência no nosso país, muitas vezes médicos que estão exercem clínica e que depois ainda fazem investigação para nos ajudar a encontrar melhores tratamentos, e também muitos doentes que são uma grande ajuda também para os médicos e para os cientistas por nos contarem o seu dia-a-dia com estas doenças e por trazerem esperança para as pessoas que também as têm. E por isso, para nós, e a Maratona da Saúde, como sabe, todas as edições lança os prémios Maratona da Saúde em investigação biomédica. Já financiamos 11 investigadores, sim, nas edições anteriores. Estamos agora a financiar os dois premiados na área das doenças cardiovasculares, que foi o tema da edição passada, e é para nós um privilégio começar a ver o retorno e começar a ver os resultados desta investigação, e podemos mostrar aos portugueses que realmente os seus donativos estão a ser bem aplicados.
Exatamente. Lembramos que há uma página na net, que é o grande espaço aberto a todos sobre a Maratona da Saúde. Tem lá também um bocadinho da história da Maratona, que já referimos.
Sim.
É fácil a chegar, maratonadasaude.pt, assim, tudo junto, maratonadasaude.pt. Lembramos que a maratona deste ano já está a ser corrida, entre aspas, com uma série de entrevistas, de chamadas de atenção para o trabalho de investigadores, para as doenças que estão em causa no tema deste ano, mas há o grande dia, que é sempre o dia final da maratona, a chegada à meta, que espera-se sempre que seja uma meta que fica um bocadinho mais longe em relação à edição anterior, dia 13 de abril, com o grande dia solidário solidária na RTP e na rádio. Mas até lá, Maria João Leão, há muitas formas de contribuir. Uma e outra vez, se quiserem e se puderem, não é?
Sim, claro. Durante toda a edição, nós temos uma linha solidária que está sempre aberta e para a qual as pessoas podem contribuir com um donativo.
760.
Que é o 20.
Quase podíamos dizer em cor.
Sim, sim. 760-20-60-90. E no dia solidário da Maratona da Saúde, revertem 60 cêntimos para a Maratona da Saúde. Durante a edição, são 50 cêntimos que revertem para a investigação biomédica em Portugal.
Esta chamada tem um custo dos 60 cêntimos mais IVA,
exatamente.
Mas os 60 cêntimos, a parte dos 60 cêntimos, vai diretamente para a investigação que se faz em Portugal.
Exatamente. Por outro lado, temos também o IBAN, e para as pessoas que estão no estrangeiro que não podem utilizar esta linha durante a edição, podem sempre ir ao nosso website e, através do nosso IBAN, fazerem donativos. No dia solidário da Maratona da Saúde, estará também aberta a linha Altice Portugal Maratona da Saúde, que é um número fixo para a qual os estrangeiros também, as pessoas que estão no estrangeiro, peço desculpa.
E se forem estrangeiros também,
podem contribuir. E nós temos os nossos imigrantes que conhecem muito bem este formato. Em França, o Teleton angaria cerca de 90 milhões para a investigação biomédica, já existe há mais de 40 anos, e os portugueses em França e noutros países como Bélgica, Suíça, estão muito habituados a contribuir para a investigação biomédica e por isso apoiam sempre muito a Maratona da Saúde.
Muito bem. Tema para este ano, então, é para a 5ª edição da Maratona da Saúde, as doenças autoimunes e as alergias. Mais de 100 doenças já descritas, estudadas, mais de 100 mil pessoas afetadas em Portugal, doenças como o lúpus, a psoríase, a doença de Crohn, entre outras, isto no campo das autoimunes, no campo das alérgicas, a asma, a rinite alérgica, as reações com vários tipos de alergénios. O professor António Marinho, médico de medicina interna do Hospital de Santo António, no Porto, propunha-lhe que começássemos, se calhar, pela coordenadora já agora do NEDAI, Núcleo de Estudos em Doenças Autoimunes. Posso propor-lhe que comecemos, se calhar, pelos conceitos mais básicos. De que é que falamos quando falamos de autoimunidade em relação a uma doença?
Boa tarde.
Boa tarde.
Como está? Obrigado pelo convite. Isto é sempre muito bom participar nestes programas e nestas iniciativas. Elas são estruturantes e fundamentais para os investigadores. E nós, como médicos e investigadores, temos que estar a par e temos que participar ativamente nisto. Dar conceitos básicos sobre estas patologias não é assim tão fácil.
Exato. Percebo isso.
O termo autoimunidade dá alguma ideia falaciosa de que nos andamos a atacar a nós mesmos, e este é o conceito clássico, que nós nos atacamos a nós mesmos, mas na verdade não é. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos um sistema imune que é uma guarda, uma espécie de defesa do nosso organismo, que reconhece o que é nosso e que reconhece também aquilo que efetivamente não é nosso. Quando ele está com pequenas avarias, e isto não significa muitas vezes só autoimunidade como nós a entendemos, quando tem pequenas avarias pode começar a não conhecer o que é nosso. E efetivamente inflamar a mais e atacar algumas áreas do nosso organismo. Isto para tentar explicar que estas doenças são avarias na regulação do sistema imune. É como uma avaria na regulação de todos os sistemas que nós ultimamente ouvimos falar em todo lado, não é? O regulador é fundamental. E se o regulador não estiver bem, nós podemos efetivamente partir para uma doença em que inflamamos os nossos órgãos e os podemos destruir de forma lenta ou até de forma bastante rápida, mas também podemos ter uma baixa de defesas e começar a ter infecções. Podemos atacar as nossas as infecções estranhas que nós vamos tendo de forma alterada em relação ao que é habitual, ou seja, nós temos que ter um mecanismo de shutdown quando temos uma infecção, senão estamos constantemente a estar inflamados para combater uma infecção. E, portanto, todas estas alterações da regulação do sistema imune vão dar um grupo de doenças que é um espectro grande.
Exato.
Que nós chamamos autoimunes.
Autoimunes. São mais de 100 nesta altura.
São bastante mais.
Bastante mais até.
Bastante mais. Porque se nós formos ver, há muitas doenças dentro do espectro daquilo que chamamos atualmente imunodeficiências, daquilo que chamamos doenças autoimunes sistémicas, doenças autoimunes órgão limitadas.
Exato.
Que têm fenómenos de autoimunidade, se assim se pode dizer.
Portanto, Sr. António Maria,
um espectro muito grande.
Mas há muitas doenças, muito mais de 100 doenças diagnosticadas nesta altura, pelo menos classificadas como autoimunes. Pode parecer um bocadinho contraditório, porque depois cada doença tem as suas especificidades. Que sentido, se posso utilizar esta expressão, é que faz olhar para estas doenças como um todo? Embora tenham as suas especificidades, há aqui um mecanismo comum e é esse que está sob a atenção dos investigadores e dos médicos, nomeadamente?
Efetivamente, não há um mecanismo único.
Sim.
E esse é que é um problema. Aham. De conceitos que já mudaram há alguns anos, mas que por vezes nos leva a fazer caminhos errados. E forma, os mecanismos são substancialmente diferentes de doenças para doenças. Mas também acontecem fenómenos estranhos.
Por outro lado, vocês investigadores estão a olhar para elas como um todo.
Olhamos como um todo.
Sim.
Mas é preciso ter a noção de que há doenças que têm mecanismos dentro da regulação do sistema imune, têm fisiopatologias completamente distintas. Mas também há fenómenos fisiopatológicos que são semelhantes e que se expressam como doença de forma diferente. Portanto, isto não é assim tão linear. Digamos que pessoas que têm alterações no sistema imune que são muito semelhantes e que nós investigamos e que têm expressões fenotípicas, ou seja, apresentação como doença completamente diferente umas das outras.
Daí a tal dificuldade de diagnóstico que já referiu, não é?
Precisamente. Porque a grande dificuldade é ligar a investigação à clínica.
Dificuldade porquê?
Porque os investigadores básicos durante muitos anos estiveram afastados da investigação clínica ou dos clínicos. E atualmente é muito importante termos clínicos ligados à investigação, que fazem a chamada translação.
Essa aproximação tem-se dado nos últimos anos, felizmente.
E cada vez mais.
Sim,
e cada
sim.
vez mais vir do doente para a investigação e não da investigação para o doente.
Onde é que está exatamente a dificuldade aqui? Porque uma doença de Crohn, que já é um nome mais ou menos conhecido, comum, ou uma psoríase, é uma doença autoimune. Quando fala da dificuldade de diagnóstico aqui, estamos a estar feliz exatamente aqui. É difícil de diagnosticar uma psoríase, não é? Acho
não.
Eu. Onde é que está a dificuldade de diagnóstico aqui para percebermos
não.
melhor?
Não, uma psoríase não é efetivamente difícil
exato,
de diagnosticar.
Exato.
Mas uma doença inflamatória do intestino uh-huh. pode ser bastante difícil de diagnosticar e até bastante difícil de distinguir entre as variadas doenças inflamatórias que temos no tubo digestivo.
Sim, sim.
Tal como nas conectivites e nas doenças de expressão mais reumática, como a artrite reumatoide, elas têm todas apresentações que podem ser muito semelhantes. E têm mecanismos fisiopatológicos muito distintos umas das outras. Portanto, é difícil, por vezes, nós encaminharmos isto. Repare que a grande maioria das pessoas, na sua forma de apresentação, têm sintomas muito frustes. Fadiga, uma fadiga intensa,
exato.
Dores articulares, queixas de dificuldades em várias coisas que vão fazendo no dia-a-dia, alterações cognitivas, alterações funcionais dos vários órgãos, mas que são relativamente comuns, são sintomas relativamente inespecíficos e é preciso efetivamente
juntá-los. Sim, podem apontar para muitas situações clínicas.
Juntá-los, conhecê-los e saber depois pedir um grupo de exames complementares de diagnóstico que possam encaixar naquele grupo de sintomas, os sinais e sintomas. E isto não é assim tão fácil quanto isto. Enquanto uma psoríase é uma doença dermatológica que a gente observa imediatamente e diz, não é nada difícil ver o que isto é, embora mesmo assim às vezes há algumas dificuldades, nestas doenças que envolvem órgãos ou vários órgãos e sistemas, chegar lá por vezes implica alguma atenção, alguma acuidade, implica experiência e grupos que se dediquem a conhecer bem estas doenças.
Essa atenção e essa experiência que o professor António Marinho está a referir, está a pensar do lado do clínico, do lado
claro.
Dos médicos, não é?
Claro.
Não têm que ter necessariamente todos os semáforos em alerta para este tipo de sintomas, não é? E começar logo a apontar para aqui.
Claro que não, efetivamente não.
Mais do que do lado dos doentes, obviamente.
Claro. um dos problemas que nós temos no nosso dia-a-dia e o facto das doenças autoimunes terem tornado muito mais conhecidas na comunidade é um over-diagnosis de doenças autoimunes, por vezes, que não faz algum sentido, nem sempre fazem sentido.
Uhum.
Repare, se nós estamos a falar de sintomas que são muito comuns, o mais provável é que as pessoas tenham patologias relativamente comuns. E às vezes já há-se um salto.
Exato.
E às vezes há-se um salto e esquecemos-nos daquelas que são comuns e vamos logo procurar aquelas que são as mais raras, porque achamos que aquilo pode ser uma doença até mais rara. E quando nós vamos verificar, muitas vezes as coisas são mais simples. Okay? Portanto, não são tão complexas nesse sentido. Agora, efetivamente, algumas são doenças autoimunes e algumas são doenças autoimunes graves, mas aqueles passos intermédios que nós temos que dar e que não devemos esquecer, por vezes não ultrapassamos um pouquinho
para
a direita.
Claro. Deixa-me trazer aqui à conversa também o professor João Almeida Fonseca, médico imunoalergologista, consegui dizer isto à primeira, coordenador da Unidade de Imunoalergologia do Hospital CUF no Porto e do Instituto CUF no Porto. Professor, bem-vindo também, antes de mais. Já agora, assim, em jeito de, um pequeno desafio, como é que se sente aqui um médico da área de alergologia junto com esta na Maratona da Saúde, com esta outra área das doenças autoimunes? Há aqui algum ponto de contacto ou não necessariamente?
Não existe.
Podemos considerar as doenças na área das alergias como também autoimunes ou não?
Autoimunes propriamente não, mas uhum. são ambos problemas do sistema imunológico, nosso
sim,
sistema
sim.
de defesas. São de facto, nós temos a tendência na medicina, por uma questão de tradição e por uma questão de precisarmos depois de operacionalizar e de criar um plano terapêutico e uma terapêutica para cada doente, gostamos de pôr as coisas em caixas, porque são os diagnósticos, e aquilo que tem sido falado aqui, o professor António Marinho tem muito a ver com isto, é que nós precisamos de caixas, precisamos de classificações, mas de facto depois o que acontece na realidade é que os doentes são de facto todos diferentes, e é por isso que a medicina personalizada está tão em voga, é porque nós cada vez mais percebemos que mais do que caixas temos contínuos, temos situações que vão desde destas situações destes sintomas muito ligeiros, muito frustros, como dizia uhum. o professor António Marinho, até situações muito graves, e no meio disso tudo há um conjunto, uma panóplia de degradações de cinzento, digamos assim, que tornam muitas vezes difíceis a classificação de um doente, mesmo uma psoríase, porque há muitos tipos de psoríase, e depois dentro da psoríase, às vezes não é questão do primeiro diagnóstico, é da subclassificação do diagnóstico, porque nós atualmente, para tratarmos bem um doente, não basta dizer que tem uma determinada doença, temos que depois saber dentro dessa doença que subtipo, chama-se fenótipos ou tipo de manifestações, ou até idealmente qual é o mecanismo, aquilo que se chama endótipo muitas vezes, qual é o mecanismo que está subjacente, para de uma forma o mais precisa possível escolhermos a terapêutica o mais dirigida possível, a tal medicina personalizada, que é uma das áreas que em todo o sistema imunológico, quer seja da patologia autoimune, quer seja das imunodeficiências, portanto os déficits imunológicos, quer seja da patologia alérgica, se consegue então atacar de uma forma precisa,
bem,
e não como
bem.
Se fazia antigamente, que era davam-se corticoides a tudo e a todos,
exato,
com todas as consequências
exato.
Negativas que isso tem.
Era o saber da altura.
Era o saber
modo,
da altura,
não é?
Claro. E infelizmente em muitas situações ainda hoje acaba por acontecer isso, mas cada vez mais temos que nos afastar dessa perspectiva, digamos assim, mais, eu costumo dizer que os corticoides principalmente sistémicos, não os tópicos que nós usamos na asma ou na rinite ou na pele, na dermite atópica, etc., mas principalmente os sistémicos, isto é, por via oral ou por via injetável, são como caçadeiras de canos cerrados, não é? Aquilo vai para todo lado e é alguma
nem
coisa
mais,
há de acertar.
E
nós temos que ser cada vez mais precisos, quer estejamos a falar na autoimunidade, que, como foi dito, ambos são problemas de regulação, já agora também é uma outra, há várias características comuns, para além de serem problemas do sistema imunológico, ambos têm um componente muito importante, ao contrário do que se achava antigamente, como o professor António Marinho disse, ambos têm um problema muito importante de regulação, mais do que propriamente desvios imunológicos, que era o que se pensava mais anteriormente, e um outro componente também que foi falado e que é muito importante é que ambos têm, digamos, manifestam, ou melhor, os sintomas e os sinais e os problemas que estas doenças têm vêm da inflamação. Uhum. Só que são, quando nós falamos de inflamação, ou falamos de autoimunidade, ou falamos de alergia, estamos a falar de grandes caixas. É como se isto fosse a astronomia, como se estivéssemos a falar de galáxias. Não é? Estamos a falar da Via Láctea, desta galáxia, da outra. E portanto,
aqui no campo das alergias, a grande caixa é aquilo que se chama doença alérgica.
Sim,
de algum modo, não é?
Sim,
que
ou até tem, hipersensibilidade.
Ou hipersensibilidade.
Porque a hipersensibilidade, de alguma maneira, até
depois tem
até
muitas
mais
divisões e muitos
compartimentos. Exatamente, e muitas doenças, como,
muitas
como
doenças.
Estávamos a falar também da doença autoimune. E, portanto, tem muito, aliás, noutras latitudes, a alergologia e a imunologia clínica estão mais próximas. Em Portugal, varia muito consoante os locais e as escolas. Mas, de facto, a alergia tem evoluído de uma forma tão grande que, cada vez mais, apesar de ser muito bom termos capacidade de integrar as diferentes sistemas, isso os imunologistas têm essa formação de base, ou seja, não são de uma patologia de órgão, um bocadinho como a medicina interna, de outra maneira, mas são de facto dirigidos a estes problemas em que o sistema imunológico cria o sistema de defesas, os nossos, digamos, as nossas forças militares, digamos assim, de defesa, criam problemas relacionados, um, com a interface, portanto, com a relação com o exterior do corpo, isto é, os órgãos mais afetados são, portanto, a parte respiratória, a parte da pele, a parte do intestino também, cada vez mais.
Exato.
Exatamente porque...
Se entrarmos no campo alimentar, aí a questão é mais complexa e às vezes é menos...
E muitas vezes não, o problema da alergia alimentar é a confusão que se faz entre sintomas... Alergia alimentar e alergia a medicamentos têm ambos estes problemas com aquilo que é expectável, ou seja, que é normal que aconteça. Por exemplo, se uma pessoa tomar muitas aspirinas, vai ter dor de estômago. É uma coisa mais ou menos expectável. Também é a mesma coisa se beber muito leite, vai ter problemas digestivos. E isso é o tal ponto inicial. Depois há uma gradação, chamemos assim os tais cinzentos que eu falava há bocado, que vão até a anafilaxia, o choque anafilático, portanto, as doenças alérgicas mais graves, mais puras, quer com alimentos, quer com medicamentos, da qual pode resultar a morte, ou pelo menos uma situação de choque.
Há pouco o professor António Marinho falava, em relação às doenças autoimunes, muitas vezes da dificuldade e dos sintomas que se mascaram e apontam noutras direções para diagnosticar uma doença autoimune. No campo das alergias, também existe essa dificuldade, ou o campo aqui é mais claro?
Não, eu acho que de alguma maneira é assim, depende do tipo de alergia. Na alergia respiratória nós temos desde há muito tempo, embora tenha evoluído, digamos, a forma como são testados, mas temos de facto os testes cutâneos de alergias que são muito eficazes para as alergias de asma e da rinite e da conjuntivite alérgica, portanto os alergénios do ar, digamos assim.
Sim.
E temos boa capacidade diagnóstica, estamos a melhorar muito essa capacidade diagnóstica, não só com os testes cutâneos, mas também com as análises ao sangue e com aquilo que se chama alergologia molecular, isto é, nós não ficarmos apenas por dizer que somos alérgicos aos pólenes ou alérgicos à oliveira, ao pólen da oliveira,
exato.
Mas isso não existe, nós somos alérgicos a alguns componentes dos pólenes da oliveira.
Exatamente.
Nós podemos ter aqui 10 pessoas alérgicas à oliveira e terem, digamos assim, moléculas às quais são alérgicas que são completamente diferentes. Portanto, essa complexidade está, que é muito atual e que é muito, cria estas diferenças de apresentação e de gravidade e depois as necessidades de tratamento. Mas depois, noutras áreas diagnósticas, realmente nós temos muita dificuldade e eu queria salientar que é muito importante, principalmente na alergia a alimentos e a medicamentos, e na parte dos medicamentos, nos últimos 2-3 anos, fica muito claro que não basta dizer eu acho que sou alérgico à penicilina, isso é um erro médico e cria problemas gravíssimos, quer de prolongamento de internamentos, quer de aumento de mortalidade, quer de aumento de morbilidade e de custos, porque são escolhidos sem necessidade medicamentos de segunda linha.
Não. Só porque o doente diz acho que sou alérgico
à penicilina. Testes
para provar essa...
Não há, o único teste que realmente nós conseguimos fazer que permite excluir adequadamente a alergia a um determinado medicamento ou a um determinado alimento é uma prova de provocação oral, que é um exame que é feito com ambiente vigiado e tem um risco que atualmente é muito baixo, mas que existe, e em que de facto, nós de uma forma controlada e de uma forma estudada damos o próprio alergénio que é suspeito, neste caso imaginemos uma penicilina ao doente. E essa é a única forma nós garantirmos que não exista tal a situação de alergia mais grave.
Mas há casos, então, como o professor João Almeida Fonseca dizia, que uma mera indicação, por vezes não muito segura, pode levar a pôr de lado medicação que seria importante
isso
para aquele
acontece,
doente.
Isso acontece com muita frequência. Aliás, nós aqui já há uns anos, e daí também a importância da investigação, nomeadamente esta investigação, como dizia o professor António Marinho, vem do doente e vem da clínica. E aquilo que nós demonstramos foi que, pegando em 1.300 crianças de várias unidades de saúde, quer hospitalares, quer de centros de saúde, de unidades de saúde familiar, aquilo que nós fomos ver é que, se pegarmos na ideia que as pessoas tinham, os pais tinham, muitas vezes, obviamente, porque, de facto, como dizíamos há bocadinho, as manifestações clínicas são muito semelhantes e parece que, de facto, há alergia. Mas quando se vai estudar e fazer o protocolo total até à tal prova de provocação, chegamos à conclusão que só cerca de 5% das crianças é que realmente são alérgicas a medicamentos, e o mesmo acontece nos adultos, e isto não é só cá, é em todo o mundo, em todo o mundo tem-se notado isto. E, portanto, esta necessidade de um melhor estudo e de aprofundarmos melhores métodos de diagnóstico e depois de tratamento,
e principalmente
neste caso é retirarmos marcas, retirarmos rótulos de alergias que muitas vezes acabam por interferir muito. Quer na terapêutica, quer no caso dos alimentos, na qualidade de vida e na socialização.
Podemos falar de curas em algumas alergias, tanto quanto
bem, estas
podemos
não
pensar
são
no
curas,
ponto de situação
estas são o diagnóstico correto e dizer afinal não é. Não, mas curas havia muita ideia, ainda hoje é mais ou menos assim, que uma doença pode ser crónica e ter períodos de remissão e ter períodos mesmo de deixar de acontecer. Isto, apesar de não ser especificamente uma doença alérgica no sentido clássico, e aliás tem pontos em comuns, também não é uma doença autoimune do ponto de vista clássico, é ali uma coisa que nós ainda não conhecemos muito bem, mas uma doença muito comum, que é a urticária, não aquela que temos um, dois dias, conseguiram um vírus ou uma coisa, mas uma urticária crónica prolongada e grave, que é uma patologia muito pouco valorizada e que destrói uma quantidade de vidas muito, muito grande em todo o mundo, e para a qual existem poucas capacidades de diagnóstico, poucos tratamentos e principalmente mau acesso aos tratamentos, mas dizia eu que a urticária tem essa dificuldade de nós sabermos, muitas vezes não sabemos qual é a causa, mas a maioria das urticárias, mesmo essas crónicas mais difíceis que estava a falar, desaparecem ao final de um tempo. Portanto, quando nós falamos em curar, no sentido de termos um tratamento para que deixe de haver manifestações, de facto, apenas na alergia respiratória, a imunoterapia antialérgica, portanto, as chamadas vacinas antialérgicas, fazem alguma coisa desse
exatamente.
Género.
Mas é possível, não esquecemos a cura, mas dado o avanço da ciência, é possível esse controle, que é quase muitas vezes um controle absoluto, não é?
Sem
e
dúvida.
Que dá uma qualidade de vida bastante boa a quem sofre de umas testes.
Mesmo em situações que as pessoas não têm a noção da isso, a rinite é o caso mais comum.
Exatamente, é o caso mais comum.
Em que as pessoas, só depois de tratadas, é gratificante para quem trata alergias, porque as pessoas dizem, eu não sabia que era possível viver assim.
Exatamente, que era possível respirar melhor,
assim, dormir bem, acordar sem ser como acordava sempre, e portanto, cansado e com olheiras e com imensas dificuldades. E, portanto, de facto, hoje em dia, face a 20, 25, 30 anos, e de forma continuada, conseguiu-se muito, principalmente na alergia respiratória, na parte da alergia cutânica e principalmente na anafilaxia e, portanto, nas doenças relacionadas com os alimentos e com os medicamentos, ainda temos muito que fazer. Embora, já agora, a questão das dessensibilizações, nomeadamente a alimentos, tenham modificado muito também esse padrão de sofrimento daquilo que antigamente dizia-se um bocadinho das doenças até reumáticas, não é? Que não matam, mas moem, não é? Aqui na alergia, embora haja muitas doenças reumáticas, também matam. Aqui na alergia poucas matam, mas de facto a qualidade de vida e às vezes coisas que nós não estamos propriamente que não percebemos, exceto se tivermos nós ou na nossa família ou alguém ao lado a perceber, por exemplo, o que é que uma alergia alimentar implica no dia-a-dia.
Claro. Muito bem. Professor João Almeida Fonseca, obrigado. Fica esta mensagem final de que se quem tiver estes sintomas, às vezes as alergias, se levávamos uma outra conversa maior, são levadas um bocadinho, pouco a sério, digamos assim. Parece-me que é uma coisa recorrente, então as respiratórias na altura de primavera.
Porque a maioria são ligeiras.
São ligeiras,
problemas,
exatamente.
São as graves, não é?
E depois tínhamos outra questão, é que há muitos medicamentos aí de venda livre, não é? A combater alguns destes sintomas, e aí apetecia-me perguntar, se, correndo o risco de cairmos uma resposta longa, não temos assim tanto tempo, o que é que diz o especialista, o professor João Almeida Fonseca, sobre a disponibilidade que temos aí de uma série de medicamentos que serão indicados ou não para estes sintomas?
Eu acho que, felizmente, a medicação
antialérgica... Sem acompanhamento médico, claro.
A medicação antialérgica, mesmo do ponto de vista de segurança, tem evoluído muito. Infelizmente, alguns dos medicamentos de venda livre são muito mais perigosos, e quando eu digo perigosos, é perigosos, do que os medicamentos que, de prescrição. Eu não vou dizer nenhuma marca, mas claro. Existe um antialérgico que é anunciado como o único que é abaixo do primeiro ano de vida. Isso hoje atual, e é dos que mais efeitos laterais e que nem sequer até duvidou se ainda valeria a pena ele estar à venda, nomeadamente com venda livre.
Mas, então, onde é que anda o Infarmed?
Mas foi há muitos anos, sabe? Porque às vezes há coisas que acontecem há muitos anos, a coisa vai evoluindo, mas eu não acho mal que existam medicamentos de venda livre para as alergias, nomeadamente para as situações mais ligeiras.
Muito bem.
Depois é óbvio, se a primeira linha, estamos a falar de uma patologia que pode ter até 30% da população, mas das quais depois portanto, só 10% da população é que realmente precisa de cuidados médicos mais a sério. Portanto, esses 20%, digamos assim, podem perfeitamente resolver os seus problemas de forma
muito
simples.
Bem. Professor João Almeida Fonseca, obrigado por este bocadinho de conversa, esclarecimento, então, chamada de atenção para quem eventualmente tenha alguma doença desta área, das alergias. Fica então este desafio, e mais uma vez a sublinhar, também imagino eu da sua parte, a Maratona da Saúde é um momento importante de contributo para a área de investigação neste campo, não é? E é também, simultaneamente, uma ligação vossa à chamada sociedade civil, não é? Que é bem-vinda.
Deixe-me só dizer
que
a participação das pessoas, dos cidadãos, quer enquanto, obviamente, como na Maratona de Saúde, enquanto ajuda ao financiamento, mas principalmente enquanto participantes dos estudos, quer sejam os ensaios clínicos, quer sejam estudos de monitorização, estudos de diagnóstico, é fundamental, e nós felizmente em Portugal temos essa capacidade de, até às vezes com sacrifício pessoal, ou quase sempre com sacrifício pessoal, porque obriga a mais idas ao hospital, ou obriga a fazer monitorizações em casa determinadas coisas, e esta participação dos indivíduos com doença ou até sem doença na investigação é um papel tão fundamental como um investigador, como clínico, como entidade financiadora. Temos de ser todos parceiros para continuar a melhorar a investigação.
É esse um dos grandes desafios da Maratona da Saúde. Professor António Marinho, como coordenador do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes, no dia 13 de abril, que é o dia final da Maratona, vai estar em dupla festa, por um lado porque tem a sociedade a responder a este apelo de apoio a quem investiga e quem trabalha na área das doenças autoimunes, mas por outro lado há aqui uma notícia de um congresso que vai estar a decorrer também neste dia. Quais são as linhas fortes, os objetivos deste congresso do NEDAI, do Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes?
Exatamente, precisamente foi uma coincidência feliz, e foi mesmo uma coincidência. De facto, nós fazemos um congresso anual, o Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes pertence à Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, faz o seu congresso anual habitualmente na segunda semana de abril. É um congresso cuja linha orientadora é sempre no sentido de avaliar as novidades, quer no campo da investigação básica, quer no campo da investigação clínica, terapêuticas e métodos complementares de diagnóstico que saíram no último ano. Ou seja, é sempre um update que a gente faz todos os anos para os clínicos que trabalham nesta área, e ao mesmo tempo uma forma de divulgar a investigação feita, quer a nível da investigação básica ou a nível da investigação clínica, feita por médicos da nossa área, da medicina interna, dentro das doenças autoimunes. E, portanto, nós há 10 anos que damos um prémio e duas bolsas anuais, de bolsas de investigação clínica e básica, e um prémio para o melhor trabalho do último ano. Este ano vamos mais uma vez patrocinar três prémios, uma bolsa e dois prémios. Portanto, isto é uma forma de divulgação da nossa atividade e temos sempre um grupo grande de participantes. Seremos cerca de 350 inscritos, o que é já bastante
muito
bom.
Muito bem, muito bem. E neste dia querem também, de algum modo, receber um prémio que é estreitar a relação da investigação com a sociedade civil através da Maratona da Saúde.
Exatamente. Mais do que isso, vamos fazê-lo não só através da Maratona da Saúde, como no último dia do Congresso temos mesmo os doentes presentes no nosso congresso para a sessão de esclarecimento que fazemos em todos os nossos, no fim de todos os anos do nosso congresso, de várias patologias, e que é muito concorrido, efetivamente, as pessoas têm muitas dúvidas e têm ali uma oportunidade de partilhar experiências e de falar com peritos e às vezes até serem encaminhados quando as coisas não estavam a correr tão bem, e isso é uma experiência muito boa. É uma aproximação os clínicos à sociedade. Há várias maneiras de o fazer. A Maratona da Saúde é uma forma excepcional de o fazer, mas também nos próprios congressos, nos nossos eventos também, devemos partilhar com outros profissionais de saúde, enfermeiros, cuidadores e com os nossos doentes.
Muito bem. Obrigado aos três. Fica este...
Muito obrigado.
Obrigado. Maria João, como porta-voz aqui da Maratona da Saúde. Lembremos só que todos os detalhes complementam esta conversa que nos ouviu no sítio da internet Maratona da Saúde. Estão lá todas as formas e são muito claras. E simples de poderem juntar-se a esta maratona, que culmina então no dia 13 de abril, com esse grande momento de participação, quer através da rádio, da televisão ou da internet, em maratonadasaúde.pt está tudo indicado, e podem desde já participar também e colaborar, apoiar, através do 760 20 60 90. Obrigado então.
Obrigada.
Obrigada.
Os dias do futuro.
E agora o clique, Jornal de Ciência, Antena 1, Universidade de Aveiro, edição de Catarina Lázaro.
Olá, seja bem-vindo ao Clique. Uma equipa de cientistas portugueses está a desenvolver um sistema de controle de pastagem inovador. O objetivo é ter ovelhas que possam comer vegetação em pomares e vinhas. Esta solução, baseada em coleiras, sai mais barato do que aplicar pesticidas e permite ao pastor controlar o rebanho sem sair de casa. O escândalo relacionado com a fuga de dados do Facebook veio lançar a discussão sobre os abusos da informação privada disponível online. Nesta edição, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, explica que os dados têm valor e as empresas da internet encontraram uma forma de ganhar dinheiro com isso. Um investigador do Departamento de Física usou laser ultravioleta para fabricar espumas de grafeno. O material foi aplicado na construção de um sensor capaz de medir a tensão arterial. O cenário é frequentemente capa de revistas de vinho e de turismo. Além de fotogénica, a região demarcada do Douro foi escolhida para palco de um estudo inovador. António Cardoso, do Instituto de Telecomunicações de Aveiro, explica que o projeto Ship It está a colocar ovelhas a cuidar da vinha.
Um projeto que foi criado em parceria com a Escola Agrária de Viseu e mais uns parceiros, para produzir um sistema baseado em coleiras que se possa colocar em ovelhas para permitir que elas pastem em vinhas, de modo a que seja evitado usar pesticidas e outras coisas para remover as espécies infestantes, mas ao mesmo tempo protegendo as culturas, protegendo as uvas e os ramos das videiras do ataque das ovelhas.
Por serem animais calmos, de estatura baixa e que podem circular livremente pelas vinhas, a opção recaiu sobre as ovelhas, de forma a garantir que comem apenas as ervas daninhas e não caem na tentação de devorar também a fruta, é-lhes colocada uma coleira.
Possuem um sistema de detecção de postura que, quando ativo, se a ovelha inclinar a cabeça para cima para tentar comer as uvas ou os ramos, recebe um aviso, e se o aviso não for respeitado, recebe um estímulo eletrostático de baixa energia para avisar que está a cometer uma infração.
As coleiras estão equipadas com uma antena. Os dados são enviados para um sistema de recolha de informação que encaminha tudo para a internet. Assim, o pastor vigia o rebanho à distância.
Permite que esteja um pastor, por exemplo, em casa, no conforto da sua casa, a verificar a localização das ovelhas, se elas estão bem de saúde e coisas assim, por parâmetros que são analisados na cloud e são enviados para um telemóvel ou o que seja.
O investigador do Instituto de Telecomunicações garante que a tecnologia tem potencial para competir com os pesticidas, já que não tem custos de mão de obra.
Estão a ser desenhadas com o hardware mais barato possível e com componentes muito simples para não terem custos de produção associados. Produzidas em massa, são capazes de ter custos potencialmente muito mais baixos do que outros sistemas que existem atualmente no mercado e que não têm tantas potencialidades como este.
Este ano o Governo anunciou projetos-piloto de cabras sapadoras com rebanhos dedicados à gestão de combustível para prevenir incêndios. António Cardoso adianta que esta tecnologia pode também ser usada nestes animais para limpar a floresta.
Há uma extensão do projeto, que é o GoTIT, que está a ser pensado para ser utilizado nas cabras para poderem pastar nos prados e nas florestas, também para melhorar a situação em relação aos incêndios. Pode permitir, é uma versão mais simples, não precisa do controle de postura, mas pode permitir que elas andem numa área confinada e então evita que se usem as máquinas para lavrar os terrenos.
O protótipo deste sistema, constituído por coleiras e por um software e que pretende ser uma alternativa sustentável para os proprietários de vinhas e pomares, está a ser desenvolvido por uma equipa da Universidade de Aveiro em parceria com a Escola Agrária de Viseu. A produção em massa e industrialização ficará a cargo da Globaltronic. Na rubrica A Tecnologia por Quem a Faz, Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro, defende que as recentes polémicas com o Facebook são o reflexo de uma mudança nos modelos económicos.
Nestes últimos dias, tivemos na comunicação social um conjunto de notícias sobre o abuso da nossa informação privada que o Facebook faz. Bom, esta discussão, que tem sido muito empolada, reflete apenas a mudança substancial nos modelos económicos a que assistimos nos últimos anos. O que é que se passa? Bom, o Google Mail, os documentos ou os sistemas de notícias do Facebook, tudo isso tem um custo. O dinheiro para estas empresas funcionarem tem de vir de algum lado. E esse lado é os seus dados, os meus dados, os dados dos nossos familiares. Esta informação tem um valor. E o que todas estas grandes empresas da internet fizeram foi encontrar um modo de explorar comercialmente esse valor. E esta é a discussão que temos na nossa sociedade. Queremos explorar um conjunto de serviços que nos são úteis e que estão disponíveis a um custo irrisório e abrir mão da nossa privacidade em contrapartida? Ou queremos proteger os nossos dados privados e estar a pensar que se calhar alguns destes serviços que até agora são gratuitos, terão que passar a ser pagos? Uma empresa como o Facebook ou o Google registram muitos dados do utilizador, incluindo coisas como os seus SMS ou as chamadas que faz, além de todos os sites que visita e quando. E este é um problema que requer uma reflexão séria e não a discussão empolada que existe neste momento. Qual o controle que devemos ter sobre a nossa informação? E qual o controle que deve ser imposto às companhias sobre a informação que obtêm dos seus utilizadores? É preciso não esquecermos, no entanto, que estas opções, que serão sociais, legais, económicas, terão sempre algumas consequências quanto aos serviços que teremos para todos e os custos que teremos a pagar pela internet.
Foi a opinião de Rui Aguiar, investigador no Instituto de Telecomunicações de Aveiro. Durante o doutoramento na Universidade de Aveiro, Alexandre Carvalho está interessado em usar espumas de grafeno para construir sensores onde a resistência elétrica varia conforme a tensão que é aplicada. Para provar que a ideia não é apenas viável no laboratório, o jovem cientista fez uma demonstração durante uma conferência onde colocou este tipo de sensor sob a pele, na zona da carótida, para medir a tensão arterial.
São sensores que medem um deslocamento, uma deformação no material. Fiz uma demonstração de um sensor de pressão arterial para monitorizar a onda de pressão, mas pode ser utilizado para a recuperação de pacientes. Podemos ter um casaco ou qualquer coisa que monitorize o movimento, ou uma luva. Também pode ser utilizado para mini estações meteorológicas, porque o sensor também é sensível à temperatura e à umidade. E jogando com a forma como construo e como isolo cada sensor diferente, posso conseguir ter uma plataforma que monitorize todas as propriedades, como umidade, temperatura e pressão atmosférica, só com o mesmo material.
O investigador do Departamento de Física explica que para medir separadamente os três parâmetros é preciso isolar cada um deles.
Por exemplo, em relação à umidade, se pusermos um verniz por cima, ele já não vai ser sensível à umidade. Em relação à temperatura, basta termos um sensor que sabemos que não se está a mexer e sabemos qual é que é o comportamento com a temperatura. Depois, subtraindo estas medidas, consegue-se saber os parâmetros separados.
Além de serem mais baratos do que as soluções à base de fibra ótica, estes sensores são mais sensíveis. O cientista do I3E está ainda a usar grafeno em folha para construir microfones capacitivos. São ideais para gravações em estúdio. A diferença está no condensador.
Podemos pensar que são duas placas paralelas a uma certa distância. E a variação da distância entre essas placas produz um sinal elétrico quando é aplicada uma tensão entre as duas placas. E é assim que funcionam os microfones capacitivos, que são uma membrana muito fina que se aproxima e afasta da outra placa fixa. E isso gera um sinal elétrico. O que eu quero fazer é substituir esta membrana por uma membrana de grafeno. Uma camada seria sonhar muito alto, umas duas, três, porque o que nos interessa para estas membranas é que sejam muito leves, que tenham uma resistência mecânica elevada e que sejam condutoras. O grafeno seria idealmente perfeito. Contudo, fazer isto é complicado.
Hoje em dia, o que se utiliza nos condensadores são polímeros cobertos com uma fina camada de ouro. Mas neste caso, o segredo está no método de fabrico. A tradição manda que se produza grafeno através de processos químicos, usando como matéria-prima um mineral, a grafite. Ou então a partir de um polímero, aproveitando o efeito de um plasma. Só que o aluno de doutoramento da Universidade de Aveiro resolveu usar um laser para fabricar espumas de grafeno. A inovação está no comprimento de onda que escolheu, o ultravioleta.
Pego num laser e desenho esse laser num polímero, num plástico, e ao carbonizar o plástico produzo estas espumas. Este método não foi desenvolvido aqui, a inovação que temos aqui é o tipo de laser que estamos a usar, que nos permite fazer estruturas mais pequenas do que é normal para este tipo de materiais. São espumas muito fininhas, têm cerca de 50 micrômetros de altura, portanto, são linhas pretas que se vêem. Neste caso, cada sensor que eu faço custa cêntimos.
Um trabalho que lhe valeu um prémio num concurso internacional.
Existe um grande projeto europeu, que é a Graphene Flagship, um projeto de 1.000 milhões de euros da União Europeia, que pretende levar o grafeno para a indústria. A ideia é transformar o conhecimento científico em produtos no fim do projeto. Isto é uma escola organizada por este projeto, em que se reúnem alunos de doutoramento e não só. Cada um apresenta lá o seu trabalho. O que eu ganhei foi o segundo prémio do melhor póster que foi apresentado lá. Para mim é mais uma validação de que o trabalho que estou a fazer tem algum interesse.
Alexandre Carvalho já tinha sido distinguido com o Prémio de Estímulo à Investigação da Fundação Carlos Gulbenkian. E é com o talento nacional que terminamos esta edição. Estamos de volta no próximo sábado. Até lá.
Clique, edição de Catarina Lázaro. Ponto final na emissão de Os Dias do Futuro, emissão de Edgar Canelas. Até para a semana.